Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, ouvintes. Antes de iniciar a leitura de um artigo de arte fotográfica e pensando nos ouvintes que têm a possibilidade de visualizar programas de televisão passados, chama a atenção para aquele que versou o espólio e método fotográfico de Carlos Relvas e que passou na RTP Memória sob a denominação Amateur, e é um documentário de Olga Ramos e foi realizado em 2015. Passemos agora aos espécimens da revista número 2 que já referi. A arte fotográfica, que tem sido um acolhimento verdadeiramente auspicioso, caminha de felicidade em felicidade, graças ao favor público e à amabilidade dos nossos colaboradores artísticos. No número anterior, ou seja, no número 1, um parênteses, tivemos de fazer a apresentação da mais graciosa das amadoras da arte fotográfica. Hoje, a nossa sala de visitas tem a honra da presença do Sr. Eduardo Alves, um dos mais distintos e dos mais entusiastas pela retratação da natureza, caráter impressionista, preferindo os grandes plainos, os grandes horizontes, as doçuras das paisagens e das belezas da grande mãe comum, a terra, aos trabalhos de gabinete e ao ar restrito dos salões. Assim é que o specimen de hoje, que hoje apresentamos, denota perfeitamente não só a preferência que acima apresentamos, mas ainda uma notável perfeição de execução, um savoir-faire todo prático e quase profissional. O assunto merecia o artista. Quem não conhece o mais formoso dos rios do Minho, correndo precipitadamente através das mais esplêndidas campinas de Portugal? Quem vai pela Estrada de Braga, para Arcos de Valdevez, a coisa de 6 km daquela cidade, encontra a Ponte do Bico, a mais bela ponte de granito que possuímos. Como se a direção das obras públicas tivesse todo o empenho em rivalizar com o uníssono encantador da paisagem. Lançou sobre o rio uma teia de rendas primorosamente lavradas, em vez das antigas pontes de dorso de camelo que os velhos construtores encastelavam nas passagens de água. Um pouco para o nascente do rio, a pequeníssima distância da ponte, há um açude, rudemente lançado através da corrente, faz saltar em repuxos, em catadupas, a torrente que parece ameaçar a ligeira construção do moinho, que para se aproveitar da represa teve a audácia de fragmentar aquele belo pano de águas azuis como o céu. É este retalho esplêndido da natureza minhota aquele que o nosso amigo e colaborador escolheu para a formação do seu clichê. Se ele é ou não uma transplantação feliz da paisagem que vimos, descrevendo que nulo digam os nossos leitores, que não são simples espectadores superficiais das belezas da terra e das perfeições dos processos, mas membros inteligentes e entusiastas do grupo para quem se dirige o nosso periódico. O clichê de Eduardo Alves foi feito com uma objetiva rápida, simétrica, de Ross, número 4, diafragmado a 15 de distância focal absoluta. Placa Monkhaven, pose de 2 segundos, à 1 hora da tarde e impresso nos nossos ateliês em cromotípia, processo que encontrará no nosso número 3 uma descrição detalhada. E agora vamos então às viagens com a minha filha. Em 1999, iniciei em conjunto com a minha filha as nossas viagens anuais, que se prolongaram por mais de uma dezena de anos. E como a tantos nós, só a pandemia lhes colocou um fim. Tenho na mão uma fotografia a cores, um tanto desfocada pela inexperiência juvenil que disparou a máquina fotográfica, no formato 10x15. Estou retratada de corpo inteiro, envergando um conjunto de calça e casaco de linho, junto ao portão da fachada leste do Palácio de Buckingham. Este espaço foi acrescentado em 1903 à versão original de John Nash e tem vista para o The Mall. Nas minhas costas, junto ao gradeamento, encontram-se várias pessoas que presumo serem visitantes ou turistas como eu. Esta fotografia foi tomada para que, ao revê-la, nos lembrássemos que tínhamos estado no render da guarda de um dia de agosto, nos fins do século XX, sendo então Isabel II a soberana que habitava o palácio e tendo sido a Rainha Vitória a sua primeira residente. A cena que associa esta foto foi a de uma imensa multidão e do dia relativamente quente que então se fazia sentir. O meu retrato abrange um carrinho de gelados. Disponho de várias fotografias sobre esta viagem a Londres, de que irei comentar uma pequena seleção nos próximos programas. Hoje, para dar início à viagem londrina, escolhi este retrato em particular pelo seu cariz monárquico. À pergunta, há mais alguma recordação feliz que queira acrescentar a este retrato? Direi que ao reler o guia de viagem da DQ de Londres, deparei-me com a seguinte descrição. O jardim é um refúgio para a vida selvagem e pode ser visto a partir da maioria das salas de gala das traseiras do palácio. Também é cenário das festas de jardim, onde os convidados desfrutam de chá e bolos. Esta descrição leva-me a imaginar-me, e repito, imaginar-me numa dessas festas de jardim, onde me delicio com um chá de jasmim, uma fatia de bolo real e tendo por música de fundo aquela que hoje dedico a esta fotografia, a Sinfonia número 53, um extrato de Joseph Haydn, conhecida como a Imperial. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-lhes um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.